Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde.
First of all, if you're going to talk about a revolutionary situation, you have to have people who are physically able to wage revolution.
Hay muchas madres partidarias también revolucionarias. Ya las estamos empeñando por todos lados.
Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito nada.
Black is beautiful, but black isn't power. Knowledge is power.
Sejam muito bem-vindos à Conversa Jacobinas. Boa tarde a todos, trabalhadores e trabalhadoras, socialistas de todo o Brasil. Estamos começando esse que é um programa novo no YouTube e também será um podcast disponível nos maiores replicadores do nosso país, em parceria com a Jacobin e a Fundação Rosa Luxemburgo, Conversa Jacobinas. Ele será todo mês e esse é o nosso primeiro episódio muito especial sobre os 150 anos, o que seria o aniversário de 150 anos da revolucionária Rosa Luxemburgo. Essa revolucionária tão importante para o pensamento marxista e que até hoje traz importantes lições para todos nós que acreditamos num futuro melhor e que defendemos o socialismo. Hoje a gente vai conversar bastante com dois importantes pesquisadores e especialistas no tema. Mas antes eu queria começar apresentando esse programa, esse novo programa, e chamar o Torg, que é o diretor da Fundação Rosa Luxemburgo no Brasil, que é o nosso principal parceiro aqui nessa nova transmissão, nesse novo programa que a Rádio Jacobina está organizando, que a revista Jacobina está organizando. Antes de passar a palavra para o Torg, eu queria dar alguns recados, que é o seguinte: hoje a gente divulgou no nosso site da Jacobin, nas nossas redes sociais, junto com a Fundação Rosa Luxemburgo e a Boitempo também, alguns livros que estão sendo lançados, textos inéditos, que a gente vai conversar aqui hoje, e todos estão disponíveis para leitura, enfim, aí eu vou passando os recados ao longo do programa. Torg, por favor, boa tarde. Estamos no horário de almoço, né? Um aniversário da Rosa em horário de almoço. Eu espero que quem esteja nos ouvindo esteja tendo uma boa refeição, uma boa pausa no home office. Com você a palavra.
Obrigado, Aline. Então, bom dia, boa tarde, bom almoço. Eu sou Torg Löding, o diretor da Fundação Rosa Luxemburgo aqui no Brasil e Paraguai. E então apresento rapidamente a nossa fundação, que é uma instituição alemã sem fins lucrativos, vinculada com o Partido Die Linke, a esquerda na Alemanha. Fundada no ano 1990 em Berlim, temos como principais desafios promover a formação política e a crítica social, pautadas na tradição dos movimentos trabalhistas, feministas, indígenas, antirracistas, antifascistas. Fazemos parte do sistema das fundações políticas alemãs e, apesar de ser uma força da oposição na Alemanha, contamos com o apoio do Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento. Em base da força da nossa fração no Parlamentar Federal, na Alemanha, atualmente perto do 9%. Com escritórios em mais de 24 países, a Fundação Rosa Luxemburgo abriu o escritório regional do Brasil-Paraguai aqui há mais de 17 anos atrás, em 2003, na cidade de São Paulo. A nossa orientação política é um socialismo democrático, ecológico, feminista, internacionalista, construído desde as bases populares. Dos objetivos da Fundação, e por isso é um dia importante para nós, não, esta fala com as conversas jacobinas, o dia de aniversário da Rosa Luxemburgo, é a divulgação da vida e da obra da mesma Rosa Luxemburgo, que se caracteriza pela união entre pensamento e ação, união entre teoria e prática, pensamento científico e compromisso com a luta das e dos oprimidos. Rosa Luxemburgo foi uma ativista política durante toda a sua vida. em movimentos de massa nas ruas e também no parlamento. Ela sempre foi militante de partido político, porque a organização em partido de trabalhadores era fundamental para ela, da fundamental importância para ela. Mas ela não aderiu nunca à ilusão de que o socialismo poderia ser alcançado através de parlamentos e governos só. A transformação da sociedade em direção ao socialismo democrático e libertário deve ser realizada através das lutas revolucionárias dos e das oprimidos. Greves em massa, protestas e movimentos populares foram para ela o núcleo de uma nova sociedade. O socialismo deve ser conquistado a partir da base, em espanhol usamos a expressão desde abaixo. A nova sociedade, sem exploração econômica e sem opressão política, emerge através de lutas e da autoemancipação das massas. Preservar sua memória hoje significa para a gente continuar a luta da Rosa Luxemburgo contra o capitalismo, contra o imperialismo, contra o fascismo, o sexismo e o racismo, contra toda a opressão. E mesmo que hoje possa ser difícil, devemos nos guiar pela confiança e o otimismo da Rosa Luxemburgo. Ela nunca perdeu a esperança de outro mundo possível. Ela falou: faça com que você permaneça humano. Ser humano é a coisa principal de todas. Isso significa ser firme, ser claro e alegre. Sim, alegre. Apesar de tudo, falou Rosa. Então, queria convidar a todos vocês de visitar a nossa página especial que reúne diversificado acervo de fotografias, vídeos, aulas e textos sobre Rosa Luxemburgo. Hoje, aqui no programa, apresentamos duas publicações novas em texto inédito em alemão, o português, porque foi escrito em polonês, sobre a Constituinte e o governo provisório. E também a versão portuguesa do livro de Hernán Uvinha, essa é a versão espanhola. O livro é Rosa Luxemburgo e a Reinvenção da Política, uma leitura desde a América Latina. Então, este livro vai sair pela Boitempo, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, escrito pelo Hernán Uvinha. Infelizmente, ainda não saiu por impresso, mas já encontram o PDF na nossa página. E quando está pronto a versão impressa, vamos organizar cursos de formação com os nossos parceiros. Então, se vocês seguem as nossas redes sociais, vão entender quando, então, podem ser convidados para participar nestas atividades. O Hernán, o autor, está aqui neste programa das Conversas Jacobinas, uma produção em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo e Jacobin. Então, bem-vindo, Hernán, e obrigado. E quando no Brasil falamos da Rosa Luxemburgo, quem nunca deve faltar é a melhor especialista no tema, a querida Isabel Loureiro, também está aqui. Então, eu desejo debate bem frutífero para todo mundo e, como é hora de almoço, bom apetite.
Bom apetite a todos. Muito importante os recados do Torgue. A gente está falando sobre a Rosa Luxemburgo, que, para além de ser uma das maiores pensadoras do marxismo da nossa história mundial, da classe operária e da nossa ciência, era também uma mulher de muita sensibilidade, defensora não só da alegria, mas do amor, da fraternidade, daqueles aspectos que nos tornam humanos, né? Da solidariedade, da camaradagem. O Torgue, vocês viram ali, apareceram os dois livros da quais estaremos tratando hoje. Obviamente o debate vai para além disso, estamos aqui comemorando, celebrando a memória de Rosa Luxemburgo e os seus 150 anos. Os dois livros, então, eu vou apresentar já o que o Torgue estava dizendo. A gente tem dois grandes especialistas aqui, que é uma honra para a Jacobin e para a Fundação Rosa Luxemburgo poder apresentar no nosso primeiro programa. A primeira é a professora Isabel Loureiro. Para quem não conhece, acredito que seja todos os luxemburguistas, só temos a agradecer ao trabalho da professora, que há anos no nosso país vem organizando, traduzindo e publicando livros. Eu tenho aqui, inclusive, o que estava atrás do Torgue, mas a edição organizada pela professora Isabel Loureiro do material da Rosa Luxemburgo. A professora é aposentada de filosofia da Unesp e hoje é uma das principais colaboradoras da Fundação Rosa Luxemburgo. O Hernan, que o Torg já falou que vai conversar com a gente aqui hoje, é um professor docente da UBA, da Universidade de Buenos Aires, politólogo, educador popular e autor do livro que será lançado pela Boitempo, que está sendo lançado pela Boitempo, Rosa Luxemburgo e a Revolução da Política, uma leitura americana. Então já dá para ter um spoiler aqui da nossa conversa hoje, em que a gente vai falar um pouquinho quais são os possíveis paralelos entre a teoria da Rosa Luxemburgo e a sua praxis com o nosso continente, né, com a América Latina, com o Brasil e com as nossas lutas hoje em dia, trazer a Rosa para o século XXI. Vou começar aqui passando a palavra para o Hernan. A Isabel não está ouvindo. Isabel, a gente vai ver o que está acontecendo. E aí eu vou passar, enquanto isso, a palavra para o Hernan. Para começar, o Hernan é professor da Universidade de Buenos Aires, ele vai falar em espanhol com a gente aqui, depois no futuro, depois que a gente terminar a gravação, o nosso conteúdo também vai ser legendado, mas eu acredito que estamos entre irmãos e vamos conseguir nos compreender aqui sem grandes dificuldades. Hernan, você poderia começar falando um pouquinho para a gente sobre o que é esse livro que você escreveu junto com a editora Boitempo, que vai ser lançado aqui no Brasil, e quais são esses paralelos que a gente encontra da política da Rosa Luxemburgo do século passado, do seu pensamento, com a ação prática hoje na América Latina dos socialistas? Boa tarde.
Pido desculpas por não falar em português. Más piano, piano, voy a hablar despacio. Bueno, quisiera agradecer la oportunidad por estar aquí en estas conversas jacobinas. La lucha jacobina también fue una lucha que influyó de alguna manera a Rosa Luxemburgo. Las luchas anticoloniales para ella fueron fundamentales. Y quisiera agradecer a la Fundación Rosa Luxemburgo, a la oficina de San Pablo, de Brasil y Paraguay en un plano más amplio, y también a Boitempo por la posibilidad de editar en portugués nuestro libro. Son muchas las personas, los espacios involucrados en esta edición. No quisiera dejar de agradecer en particular a Torgue, a Jorge, a todo el equipo de la Fundación, a Ivana, a Igor Ojeda por la traducción y especialmente a Abel, a la querida Abel, a Isabel Loureiro, por todo el trabajo de revisión, pero fundamentalmente por esa vocación luxemburguista constante de difundir, de traducir con la mayor rigurosidad la obra de Rosa y hacerla dialogar con las diferentes tradiciones emancipatorias en no solo en Brasil, sino en toda nuestra América. Bien, se está escuchando normal, creo. Voy a tratar de hablar despacio. Sintéticamente, la propuesta del libro y al mismo tiempo este tipo de diálogos busca traer al presente a Rosa como una de las nuestras luchadoras, una de nuestras luchadoras en el continente latinoamericano. Creo que hoy hay muchas Rosas que también han sufrido por su múltiple condición de oprimida. Como mujer, Rosa lo fue y en aquel entonces era una excepción, el protagonismo descollante a nivel político que supo tener en un contexto donde casi la totalidad de los dirigentes de izquierda eran varones. Rosa fue migrante y creo que hoy les migrantes, realmente tienen un rol protagónico en las luchas y las resistencias. Rosa padeció una opresión étnica, nacional, padeció, obviamente, también su condición de judía. Es decir, encarnó múltiples opresiones, esa opresión nacional, ese internacionalismo que ella supo defender y reivindicar, fue fundamental. Y hoy traerlo al presente, en un contexto de pandemia, donde los nacionalismos, la xenofobia, el odio racial e incluso la misoginia en realidades como Brasil se agudizan, es clave traer al presente a una luchadora como Rosa. Y yo decía que hay muchas Rosas en el siglo XXI, lamentablemente, y en las últimas décadas en el continente nuestroamericano. Berta Cáceres o Mariel Franco son nuestras rosas del siglo XXI. Tender puentes entre esa tradición del siglo XIX y comienzo del siglo XX y las luchas emancipatorias contemporáneas es más urgente que nunca. Por eso, a modo de simplemente síntesis, creo que Rosa nos permite entrelazar el capitalismo con el colonialismo, pensar que es un sistema imbrincado, único, en donde la violencia, las guerras y el despojo resultan una constante. Hoy lo estamos viendo en la Amazonía, pero también en buena parte del sur global, cómo la acumulación por despojo, esa lógica de privatización y avasallamiento de territorios comunitarios, esa devastación de la naturaleza, es un puntal fundamental de la reestructuración capitalista, del neofascismo y de las lógicas imperiales. Rosa también supo amalgamar protagonismo de las mujeres con lucha de clases. No desencontró el feminismo con la perspectiva anticapitalista, sino que entendía que debían ir de la mano, que no hay posibilidad de un protagonismo integral de las mujeres y disidencias sin una lucha frontal contra el capitalismo, contra el patriarcado y contra la colonialidad. También pensó en un socialismo distinto al que tendió a ser hegemónico en el siglo XX. Un socialismo antiburocrático, un socialismo construido desde abajo, con el protagonismo de las bases, y agregaría, pensando en los pueblos indígenas y en el campesinado. No disoció lucha urbano-popular de lucha campesina o rural, sino que, a mi modo de ver, planteó la necesidad de repensar e incluso aprender de los pueblos indígenas. A estos pueblos que, según ella, no conocían, no conocen aún hoy, en muchos casos, el concepto de lo tuyo y de lo mío, donde no rige la propiedad privada y la inseguridad de la existencia social, como ella la llama. Rosa, por último, tuvo una empatía muy profunda y radical con la naturaleza. En el contexto que vivimos de pandemia, de una crisis civilizatoria integral, donde el dislocamiento de las relaciones entre sociedad y naturaleza, en el contexto del capitaloceno, se exacerban e implican una dinámica de barbarie como modo de vida cotidiano y potencial catástrofe, no solo humanitaria, sino también de las vidas no humanas, la afinidad de Rosa con la naturaleza, la defensa de todas las formas de vida, la animal y la vegetal, no solamente la humana, tiene puntos de contacto con el buen vivir, con la soberanía alimentaria y con la dinámica de las luchas campesinas e indígenas afrodescendientes en todo el sur global. Cerraría diciendo que el texto que también están difundiendo desde la Fundación acerca de la Asamblea Constituyente y el Gobierno Provisional es interesantísimo porque se están cumpliendo 25 años de los acuerdos de San Andrés, un acuerdo entre el EZLN, el zapatismo y el Estado mexicano que no se ha cumplido, pero que en sus bases fundamentales tiene mucha afinidad con el planteo luxemburguista de un Estado de carácter plurinacional que reconozca las identidades, el autogobierno, la autonomía territorial de determinados pueblos y nacionalidades, en este caso las indígenas en el continente latinoamericano. Las luchas que hoy despuntan en Ecuador, en Bolivia, en el propio Brasil, en Chile con el pueblo mapuche, pero también en México con el zapatismo y con el Consejo Indígena de Gobierno, tienen una enorme afinidad con el planteo de Rosa de un Estado que rompa con el racismo, que rompa con la discriminación identitaria y que realmente pueda abogar por un autogobierno local, por el respeto de la diversidad de lenguas, la interculturalidad y sobre todo una plurinacionalidad que desmonte las lógicas autoritarias, racistas y coloniales que aún perduran tanto en el Estado brasileño como en el resto del sur global.
Esse livro do professor Hernandes está sendo pré-lançado aqui no Brasil pela editora Boitempo, reafirmando, apareceu o link aqui no chat para todos vocês poderem adquirir. E é interessante, antes de passar a palavra para a professora Isabel, isso que o professor Hernandes estava dizendo sobre como a Rosa Luxemburgo condensava opressões e como ela conseguia dialogar com o pensamento marxista da época e essas opressões, né? Então, opressões enquanto mulher. Tinha uma questão que foi levantada ontem pela pesquisadora Nai Guedes, que está publicada, inclusive, na revista Jacobin, que é o debate do capacitismo também. Rosa Luxemburgo era uma mulher deficiente física. E isso, sem dúvida nenhuma, trouxe mais dificuldades para a vida dela, trazia mais pressões, porque além de estar num ambiente masculino, ela ainda tinha a dificuldade física, correto? E agora, e falando o outro livro que a gente está tratando, então o primeiro é esse do professor Hernán, que é Rosa Luxemburgo e a Revolução Política, uma leitura latino-americana, e o segundo que o Torg apresentou, que o Hernán também tocou, que é A Discussão da Constituinte, esse livro. Que está sendo lançado esse texto, ele é inédito, ele foi traduzido diretamente do português, é a primeira vez que a gente tem acesso em qualquer outra língua fora do polonês a esse livro. Ele fala sobre a Constituinte e o governo provisório, ele é um debate, a professora Isabel agora vai tocar um pouquinho no tema, mas ele é um debate com a Revolução de 1905, né, e o governo provisório e a tarefa dos revolucionários na construção de uma constituinte, de uma nova constituinte. Passando agora a palavra para a professora Isabel, que está com o microfone no mudo, professora, você teria que tirar. Eu apresentei antes, então todos nós socialistas somos gratos pelo trabalho que a professora Isabel vem fazendo até agora, com o trabalho da Rosa Luxemburgo. Eu, particularmente, comecei as minhas leituras no marxismo quando ganhei de presente um livro de um amigo meu da Rosa Luxemburgo, que foi organizado pela professora Isabel. Então, acho que não poderíamos estar mais honrados de ter, para essa primeira conversa jacobina, uma especialista desse tamanho. Professora, o Hernán estava discutindo um pouquinho o tema da América Latina. O que a gente pode falar nesses 150 anos de Rosa Luxemburgo? E por que ainda é importante a gente ler Rosa Luxemburgo, tratar do tema, fazer esses paralelos que o professor Hernán estava apontando?
Bom, eu, como trabalho com a Rosa há tanto tempo, eu fico sempre me perguntando por que esse renascimento atualmente, né? Eu acho que está havendo um renascimento do interesse pela Rosa, e o livro do Hernán me parece um modelo, né, de interpretação dessa nova Rosa Luxemburgo que está chegando aqui para nós na América Latina, né? Eu mesma, quando fiz o meu trabalho lá nos anos, final dos anos 80, né, começo dos anos 90, era uma coisa muito diferente, né? A maneira como se via a Rosa Luxemburgo. E no texto que eu escrevi para o livro do Hernán, um texto de apresentação à edição brasileira, eu procuro pontuar essas diferenças. Como é que foi a recepção da Rosa Luxemburgo para nós aqui no Brasil, né? Foi uma coisa diferente, porque tinha a ver, pensando primeiro, foi o Mário Pedrosa, lá nos anos, no final da Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, no seu semanário Vanguarda Socialista. Ele estava interessado na Rosa Luxemburgo pela sua defesa calorosa e incisiva do socialismo democrático, né? E ele pretendia criar uma nova esquerda justamente baseada nas ideias, nessas ideias da Rosa Luxemburgo, de um partido de massas, na crítica que a Rosa faz à concepção leninista do Partido Vanguarda. Enfim, era muito centrado nessa ideia, né? O Mário Pedrosa só vem a se ligar na Rosa Luxemburgo, vamos chamar assim, terceiro mundista, nos anos 70, quando ele já estava mais voltado para as artes, não para a arte racional, mas voltado para a arte primitiva. E aí ele vai reler A Acumulação do Capital já com essa visão. Bom, a Rosa é importante para nós da América Latina, é importante como crítica do imperialismo, mas era uma ideia assim que ficou meio que... Ela foi, digamos assim, tematizada pelos teóricos os economistas, né, da teoria da dependência e tal, mas não era uma coisa assim muito, digamos, popular essa ideia, vamos dizer assim, do jeito que está sendo hoje. Eu percebo, pelas conversas que eu tenho quando me convidam para falar, como a Rosa que está interessando hoje, né, para a militância aqui na nossa América é a Rosa que traz ideias para o movimento das mulheres. Eu não diria a Rosa feminista, porque eu acho que esse epíteto para Rosa Luxemburgo, eu acho que ela não cabe, acho que esse epíteto não é exatamente correto nem rigoroso. É uma questão que a gente poderia até debater. Mas é a Rosa que contribui para a luta das mulheres, para o feminismo popular. Isso sim, né? E a Rosa que dá espaço, que é uma coisa inteiramente nova, porque isso não era, nunca foi tematizado. É uma coisa que a gente começa a prestar atenção agora, a Rosa amiga da natureza, vamos dizer assim, que poderia ser uma precursora do ecossocialismo, né? É meio forçado um pouco, né, dizer uma precursora do ecossocialismo, mas enfim, essa Rosa amiga da natureza, que isso é verdade, né, tá lá, as cartas atestam isso, né? E ela mesma, espontaneamente, se ela tivesse seguido as suas inclinações, ela teria sido provavelmente cientista da natureza, uma botânica, uma zoóloga, uma bióloga, né? Não seguiu por esse caminho, por um dever moral de lutar pela mudança social, né? E também porque o caminho dela foi interceptado pelo seu... aquele que viria a ser o companheiro da sua vida, né, o Léo Jogiches, que fez com que ela mudasse, né, o curso, né, que ela estava fazendo na Universidade de Zurique. Mas, enfim, essa Rosa, amiga da natureza, amiga, profundamente amiga da natureza, que não tem até uma carta dela que eu acho muito interessante, em que ela diz que ela não é nem um pouco superior a uma joaninha da qual ela está cuidando, ou seja, não tem essa ideia de um imperialismo antropocêntrico na cabeça dela, isso não existe. Então, é essa Rosa que sempre foi deixada de lado em toda a recepção, né, no Ocidente, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, isso simplesmente não era tematizado. Hoje ela é uma coisa que fica, digamos, no centro seria talvez meio forçado, né? Mas é uma coisa para a qual os militantes estão dando muita importância. Eu acho isso super interessante, é uma coisa que a mim me cativa profundamente. E o livro do Hernan, às vezes eu falo brincando, eu não poderia ter feito isso, mas eu falo brincando, é o livro que eu gostaria de ter escrito, mas eu não poderia ter escrito, porque é a diferença de geração, a diferença de formação, enfim, tudo isso não me permitiria fazer o livro que ele fez, que, enfim, são histórias de vida totalmente diferentes. Mas é um livro com o qual eu me identifico profundamente. E aí, só para mudar um pouco então a conversa, né, o livro da Constituinte do Governo Provisório, eu fico muito orgulhosa que nós aqui no Brasil somos os primeiros, como a Aline disse, os primeiros a publicar a tradução desse texto, um texto que a Rosa escreveu em 1906, e, enfim, fazendo uma espécie de balanço, né, daquilo que ela viveu na Revolução Russa de 1905, a primeira revolução da qual ela participa. Ela vai no final de 1905 para Varsóvia para encontrar com o Léo Jogiches, que já estava lá em Varsóvia e que não mandava notícias, ela ficava muito brava. Aí ela foi para Varsóvia para, enfim, participar ao vivo da Revolução. Mas participar de que jeito? Às vezes tem uns equívocos a respeito disso, que as pessoas acham que ela pegou revólver. É uma bobagem que fala, né, aquela raia do Naevskaya, que ela foi para as barricadas, que ela estava com o revólver na mão. Isso não é verdade. A Rosa participou como jornalista, né, como jornalista, como alguém que fazia parte da liderança do Partido da Social-Democracia do Reino da Polônia e Lituânia. E nesse texto, o que ela defende é a ideia que aparece em todos os artigos, ou seja, no Império Russo precisava, qual era a ideia política central? Era fazer, enfim, uma república, fazer com que os trabalhadores, né, da Polônia e da Rússia, né, do Império Russo, se juntassem todos para derrubar o czarismo, né, e fazer, então, acabar com o czarismo e aí, enfim, instaurar uma república, né? Só que aí, o que é interessante nesse texto é o seguinte, né? A primeira coisa a fazer depois da queda do czarismo seria proclamar, então, esse novo governo na mão dos trabalhadores, já que são os trabalhadores que estão organizando essa mobilização, são eles que estão mobilizados contra o czarismo, né? E seria, então, necessário formar um governo provisório formado pelos líderes socialistas, né? E ela diz, inclusive, que a tarefa no momento da vitória é tomar o poder o mais rápido possível, expulsar dos cargos todos os funcionários do governo czarista, substituí-los por pessoas confiáveis, para finalmente tomar os recursos materiais em suas próprias mãos. Ou seja, quais são esses recursos materiais? Ela diz as forças militares, as finanças, os impostos e os bens públicos. Ou seja, a gente vê aqui claramente que a Rosa não tem... Assim, a primeira tarefa é proclamar a República. A Rosa não tem nenhuma... Enfim, nesse momento, a ideia dela é a ideia de conquista do poder. Então, é para que fique claro o seguinte, que na Rosa Luxemburgo tem uma ideia assim, de que a revolução não se constitui... Não, uma revolução não significa a troca de um grupo de homens no poder por outro grupo de homens, não é isso, né? É uma transformação profunda das estruturas da sociedade no plano econômico, social, político, cultural, ok. Mas ela não deixa de lado a necessidade da tomada do poder. Isso é fundamental, né? Então, neste texto, isso fica mais claro do que nunca, né? Então, ela diz, a primeira tarefa é proclamar a República, em seguida é instituir a jornada de 8 horas para todo o território nacional e depois eleger uma Assembleia Constituinte que terá força para decidir como será a ordem no futuro Estado, né? Que só essa Assembleia Constituinte é que vai poder dar a todas as nacionalidades do Império, que eram inúmeras, né? Todas as nacionalidades e todas as religiões, a igualdade de direitos, dissolver a relação entre Estado e Igreja e conceder autonomia às províncias desse Estado, né? E a Assembleia Constituinte, então, é ela que vai nomear um governo permanente e assim vai terminar o período revolucionário. Ou seja, tarefa precípua, né, desse governo provisório é chamar essa constituinte, né, convocar eleições para essa constituinte pelo voto universal, secreto, direto, né, sem distinção de gênero, nacionalidade e confissão. Né. E aí a segunda parte do texto é assim, bom, mas então para que precisa de um governo provisório, já que é uma coisa que o que importa mesmo é a constituinte. Ela diz, bom, mas é que precisa desse período, para esse governo, esse período de transição, é necessário que tenha um governo que centralize as tarefas, senão vira um caos a vida pública, né? Mas o que bom, e depois a gente pode até continuar discutindo, depois vai entrar em detalhes, que são coisas bem locais, né? Que é o Partido da Rosa quer uma constituinte para todo o Estado, né? E não duas constituintes como queriam os adversários políticos da Rosa, do Partido Socialista Polonês. Mas o que interessa, eu acho, nesse texto é o seguinte, é que, digamos, o período da ditadura do proletariado, a chamada ditadura do proletariado, é um período provisório, é um período transitório, né? Não é uma coisa que é para perdurar no tempo. Essa é uma primeira observação. A segunda observação é que a defesa aqui da Constituinte, né, vocês podem me perguntar, bom, mas então a Rosa muda de ideia, não é? Porque na Revolução Alemã de 1819, ela fica do lado dos conselhos contra a Constituinte, não é? E é verdade. Mas esse seria dar pano para outras mangas e para a gente continuar o debate. Então, eu, por enquanto, paro por aqui, tá bom?
Muito obrigada, professora, pela excelente explanação. E eu queria continuar um pouquinho, antes da gente voltar, digamos, para os aspectos do livro do professor Hernan, vamos continuar um pouquinho nessa conversa sobre esse texto inédito no Brasil. Mais uma vez, vocês têm possibilidade de fazer o download dele gratuito em todo no site da Fundação Rosa Luxemburgo. No site da Jacobin também a gente tem o primeiro capítulo dele disponível para quem quiser ler. O livro também ele vai ser distribuído fisicamente nos cursos que a Rosa Luxemburgo vai promover aí ao longo dos anos. E para ficar sabendo desses cursos e atividades, siga a Fundação Rosa Luxemburgo em todas as redes sociais, bem como a Jacobin. Nesse debate da Constituinte, professor, e aí, Hernan, se quiser comentar um pouquinho. Pelo que eu entendo, então, esse texto ele foi escrito de dentro da prisão, certo? Rosa estava presa em Varsóvia quando escreveu esse texto, e ela estava dialogando diretamente com 1905, com a Revolução, justamente, que ela presenciou em Varsóvia, mas que, digamos, o seu coração foi em São Petersburgo. Vocês acham, e aí fiquem à vontade para quem quiser conversar, etc., ali, o que eu entendo do que a Rosa está querendo discutir ali era que a importância desse governo provisório, ou seja, do que a professora explicou, que era a vanguarda, a liderança dos trabalhadores, tomar o poder, tinha muito a ver também para evitar, daquele momento conjuntural, especificamente naquela revolução, evitar os massacres e a contraofensiva burguesa contra as mobilizações. Não sei se vai por esse sentido, e aí vocês poderiam comentar, mas tinha uma preocupação grande na Rosa de era como que a classe trabalhadora ia conseguir sustentar o poder, digamos, nesse período de transição para dar fim às tarefas revolucionárias e, ao mesmo tempo, garantir que não ia ter uma contraofensiva violenta ou radical da burguesia e dos seus inimigos. Tinha ali, vocês acham que isso estava em diálogo com o que fazer do Lenin? Quais que eram os principais debates? Enfim, e se isso aparecia? Professor Hernan, se quiser dar uma palavrinha, aí depois a gente volta para o texto, para o seu livro, que a professora acho que colocou elementos interessantíssimos, né, sobre como, por que que a Rosa Luxemburgo aparece no século XXI, e acho que tem tudo a ver com o que ela já introduziu, que hoje as pautas mais dinâmicas e mais mobilizatórias da nossa classe têm sido as pautas feministas, ambientalistas e, sem sombra de dúvidas, raciais, de opressões, etc., da qual muitas vezes a gente busca refúgio nas obras da Rosa Luxemburgo, mesmo que, tradicionalmente, como a professora também explicou, nos anos 60 e 70, a nossa tradição marxista aqui tinha uma leitura um pouco parca, né, da camarada Rosa, e tinha aquela visão de que Rosa era um pouco espontaneísta, né? E a gente pode debater nesse tema. Mas, professor, com você. Ah, desculpa, pessoal, vocês podem ir mandando perguntas no chat, a gente vai respondê-las no final. Então, quem quiser ir mandando perguntas, fiquem à vontade, a gente vai selecionando elas e responder daqui a pouquinho. Professor Hernan?
Bem, uma primeira questão em clave de lo que justamente Aline comenta é la centralidad de este texto para refutar el epíteto peyorativo de espontaneísta en Rosa. Rosa en este texto, al igual que en otro muy importante que también supo traducir y difundir en las obras escogidas Bell, ¿no? En esos tres tomos que han sido fundamentales y lo son aún hoy, no solo en Brasil, sino en otras latitudes, creo, me animo a decir que es de las obras escogidas más cuidadas, rigurosas y relevantes a nivel continental. Allí hay en Rosa una labor propositiva, constructiva, de edificación de un nuevo orden. Y aquí hay un punto de contacto muy fuerte con Gramsci, Antonio Gramsci, para quien la edificación del nuevo orden, L'Ordine Nuovo, de hecho, era un periódico en el que hasta supo homenajear a Karl Liebknecht y a Rosa Luxemburgo, es simultáneo y tan necesario como el momento de negatividad, de rechazo y de impugnación al viejo orden. Yo diría, hay en Rosa, en Gramsci, en el propio José Carlos Mariátegui, un carácter bifacético del proceso revolucionario. Supone rechazo, impugnación, negatividad, autoactivación de las masas en esa espontaneidad y en esa lucha callejera, pero al mismo tiempo, y este texto es señero, así que felicito por su traducción y por su difusión al portugués, y ojalá pronto también esté disponible en castellano, en español, porque procesos como el de Chile, donde el rechazo, el antagonismo es clave, ¿no? Y abrió un proceso de discusión constituyente, pero también la labor pedagógica en Rosa, la labor constructiva, la necesidad de dejar de ser máquinas inertes, dice Rosa, y poder, digamos, pensar el proceso revolucionario como un proceso político, formativo, en más de un sentido. Es decir, formándose sujetos, sujetas políticas, pero también abonando al debate público, a la discusión de ideas, a la dinámica, digamos, de argumentación y de discusión de programas, de proyectos. Eso es lo que hoy se está viviendo en Chile, eso es lo que se está viviendo en Colombia, es lo que se está viviendo en Haití, es lo que de alguna manera también ha irrumpido con fuerza en Ecuador tras la rebelión del 19. La necesidad entonces de hacer del proceso revolucionario un proceso pedagógico político de autoconciencia popular, y por lo tanto el texto, lo van a notar, es un texto pedagógico también en su argumentación y exposición. Como bien indicó Bell, es un texto que busca tratar de tornar comprensibles las tareas, el programa mínimo inmediato que estaba a la orden del día en la revuelta, en el proceso revolucionario de 1905. Y como decía Aline, también intentar responder en una clave propositiva, aunando, lo voy a decir muy provocativamente, y ya que estamos en las conversas jacobinas, aunando un jacobinismo que permita una cierta centralidad del poder con una dinámica de autogobierno y de respeto a las formas autonómicas de diferentes nacionalidades. Parece un oxímoron, pero yo creo que la Comuna de París, de la cual también se están cumpliendo 150 años, trató de una dinámica, ¿no? Una dinámica de una cierta centralidad y al mismo tiempo el autogobierno, la descentralización del poder que permita una construcción más territorializada, local, y evite lo que Rosa denomina la imposición de funcionarios rusificadores que terminan avasallando los territorios con identidades, lenguas, culturas y tradiciones, modos de vida en última instancia, diversos. Esto no es más que, a mi modo de ver, con un ejercicio de traducibilidad y sin perder el momento epocal, algo que hoy está a la orden del día al momento de discutir los procesos constituyentes en buena parte del continente, ¿no? Asamblea constituyente, pero al mismo tiempo un gobierno provisorio que pueda articular el qué y el cómo, ¿no? Dos ejes que para Rosa eran clave. Las medidas concretas, el aquí y el ahora, el prefigurar ese orden nuevo, pero también señalar de la manera más clara y pedagógica posible cuál es el camino a transitar en ese proyecto emancipatorio que se está construyendo y donde el pueblo, ¿no? O povo trabajador, el pueblo trabajador, como lo enuncia Rosa, tiene que ser artífice, tiene que ser consciente y también protagonista, acuerpándose colectivamente en ese proceso integral de transformación, que me animaría a decir también implica para Rosa lo que Orlando Falsborda, un marxista colombiano, llama reordenamiento territorial. Es decir, un reordenamiento integral de los territorios atendiendo a la multiplicidad de culturas, de lenguas, de tradiciones y de dinámicas organizativas.
Perfecto. Perfecto. Me escutam, pessoal? A gente está tendo um probleminha com os áudios hoje, mas acho que está dando para ouvir. Muito bom, Hernan. Professora, a senhora quer acrescentar alguma coisa? Tem mais... Eu fiquei pensando também ao ler esse texto inédito. O que, que essa obra rara que chega hoje ao Brasil pode nos falar também, para além daquilo que vocês dois já comentaram, sobre quais eram os elementos para a Rosa, que eu acho que sem dúvida nenhuma eram caros, mas para mim fica uma coisa marcada que tem muito a ver com o que a gente discute hoje no Chile, no continente inteiro, mas a democracia. Professora, como é que a Rosa enxergava essa democracia? Porque no texto, ao mesmo tempo em que ela diz isso que o Hernan diz, que é a centralidade da classe trabalhadora no poder para garantizar esse governo provisório e a própria constituinte, mas também qual que era a importância-chave, digamos, da democracia, porque ela começa o texto dizendo, inclusive, que é importante que, ao tomarem o poder, as lideranças operárias organizem uma eleição, correto? Então, que se faça essa eleição, que se tire, que se garanta a estrutura de poder para os trabalhadores, se retirem os inimigos de classe do poder, mas se garanta uma eleição para a formulação dessa constituinte. Ponto que depois, digamos, tanto a Rosa quanto o movimento, quanto o bolchevismo no geral, debateu de maneira diferente depois dos anos 10, né, depois da Revolução, tanto alemã quanto russo. O que, que você acha que a Rosa nos ensina hoje com esse texto raro que a gente traz para o Brasil sobre democracia e a tomada?
Aline, eu diria o seguinte, a Rosa Luxemburgo, a defesa que ela faz da democracia, das liberdades democráticas, é um traço, é um fio vermelho que percorre a obra dela do começo ao fim. Não teve mudança nenhuma quanto a isso, absolutamente nenhuma. Ela polemiza com os bolcheviques depois, né, da tomada do poder. E a polêmica se dá exatamente aí. Ela faz uma defesa das liberdades democráticas, ela faz uma defesa das eleições. Eleições. Ela diz, não se trata de substituir o voto, enfim, universal, secreto, livre e tal, o sufrágio universal pelos conselhos. Ela é muito taxativa em relação a isso. Ela diz, são as duas coisas convivendo, os dois mecanismos convivendo. Ela não tem nenhum horror da ideia de duplo poder, entendeu? Vocês podem dizer, ah, sim, mas é que ela estava presa, não sabia o que estava acontecendo. Ok, podemos discutir isso. Mas a defesa das liberdades democráticas é sempre a mesma. É a defesa das eleições. Ela acha que se não houver... liberdade de reunião, liberdade de imprensa, né? Liberdade de discussão, inclusive liberdade dentro do partido político. A Rosa Luxemburgo, quanto a isso, ela não tem a menor... ela não muda, é sempre a mesma coisa. E ela, inclusive, não é contra dar liberdade de expressão e de formação política, de reunião e tal, aos adversários do governo. Todos devem ter liberdade de se posicionar, de se manifestar, né? Então, tem um lado libertário no pensamento da Rosa Luxemburgo que dura até hoje. E, para ela, socialismo ou é socialismo democrático ou não é socialismo, né? O socialismo que os bolcheviques implantaram na Rússia, ela é muito crítica em relação a isso, não só naquele texto... intitulado A Revolução Russa, mas também cartas que ela escreve que não foram traduzidas ainda, estão só em alemão. Então, que ela escreve para os seus antigos colegas de social-democracia polonesa. Então, é assim, né? Não, quanto a isso, eu acho que tem uma diferença em relação aos bolcheviques, sim. E nessas nossas conversas jacobinas, acho que isso tem que ficar claro. E, ao mesmo tempo, para ela, não pode haver democracia sem socialismo. Então, a democracia, tal como existe nos países capitalistas, não é verdadeiramente democracia na medida em que existe desigualdade, exploração, repressão, enfim, dominação de uns seres humanos por outros. Então, isso também não é democracia. As duas coisas têm que andar juntas. Socialismo e democracia são termos que não se separam para ela, né? E isso desde sempre, eu diria. Não tem mudança depois de 1910, do jeito que você falou. Mas podemos debater.
Não, na verdade, a mudança que eu quis dizer é perfeito, professora. Inclusive, a gente aqui na Jacobi acredita muito nisso, no socialismo democrático, e somos mais luxemburguistas do que qualquer outra coisa tendemos. Mas o que eu quis dizer, primeiro porque... É importantíssima explanação, porque, independente de eu ter trazido, isso é uma ideia que perpassa muito a militância marxista, pelo menos aqui no Brasil, e pelo que eu conheço um pouco da Argentina, que são as confusões a respeito do que eram as reais polêmicas da Rosa com o bolchevismo, e mesmo dos balanços que a gente pode fazer, né, do acúmulo que a esquerda tem a partir dos processos revolucionários, dos balanços que a gente faz dessa revolução. Eu, particularmente... aprendi muito com a sua fala agora, e acho que acredito que todos nós, para quem nos escuta, é importante isso que a professora destacou, porque é um tema que entra em polêmica até hoje, ele aparece e é uma questão que a gente discute. o que a Rosa defendia como democracia, e aí nesse texto da Constituinte, de fato, ela faz essa defesa das eleições. Eu não quis colocar ela em antagonismo aos conselhos, eu sei que da discussão do duplo poder, mas eu acredito que tem uma percepção interessante de entender o que, que é a democracia burguesa, a democracia liberal, e a democracia, digamos, sob o controle dos trabalhadores, que é a perspectiva do socialismo democrático que a Rosa apresenta, ou seja, uma democracia, pelo que eu entendo, e aí o Hernan pode emendar aqui no assunto e conversar mais um pouco, mas pelo que eu entendo, me corrija se estou errado, mas uma democracia sob o controle e a serviço das tarefas da revolução, né, da mobilização. Então, liberdades democráticas de imprensa, etc., mas sob o controle dos trabalhadores, justamente para evitar a repressão ou a desmobilização do processo revolucionário, né, do controle. Aí, Hernan, se quiser comentar um pouquinho sobre isso, mas falando, a gente já podia emendar com essa explanação da professora sobre a visão, o fio vermelho democrático que a Rosa puxa até hoje. Democracia no nosso continente, é importante esse debate que a Rosa traz, né? Que processo, como é, a gente vive hoje num continente em que exige-se, diz muito, exigimos democracia, então temos a democracia em ameaça, e, assim, falando pro forma, como vem se discutindo, mas o que a gente entende que, de fato, o pensamento da Rosa Luxemburgo serve para esse tempo hoje? Como é que se combina, então, as liberdades democráticas, a liberdade de expressão, de imprensa, etc., num momento como esse em que as visões da Rosa se tornam cada vez mais importantes a respeito das lutas que a gente tem para travar? Então, a democracia da natureza, a democracia dos gêneros, a democracia da acessibilidade aos deficientes físicos, a questão racial, enfim. Passo a palavra para o professor.
Bien. Coincido totalmente con lo que plantea Bell. Creo que el centro de gravedad para entender el vínculo entre democracia y socialismo en Rosa es su perspectiva dialéctica, ¿no? Su dialéctica revolucionaria. No como una concepción teórica, sino incluso como una praxis crítico-transformadora de análisis y de intervención activa, militante, revolucionaria en la realidad. Creo que Rosa, en ese sentido, trata de pensar dialécticamente las conquistas democráticas que, por lo general, han requerido sangre, masacres, luchas históricas, ¿no? Y ahí lo que Enzo Traverso llama la melancolía de izquierda, dice mucho, ¿no?, de esa sucesión de derrotas que fueron, sin embargo, allanando o haciendo posible la ampliación de derechos. Estoy pensando, por ejemplo, recientemente en Argentina, la votación por el derecho al aborto, ¿no? Sin la lucha histórica, pero también sin la tragedia de tantos femicidios, sin el ni una menos, pero al mismo tiempo sin un tejido subterráneo y un trasvasamiento generacional de compañeras militantes de años, décadas e incluso de muchísimo tiempo atrás, no hubiese sido posible esa conquista, ¿no? Entonces, creo que la dialéctica en Rosa de reconocimiento de las libertades civiles, la libertad de reunión, de organización, de prensa, para ella eran fundamentales, además, en un contexto donde lo que predominaban en Europa eran los grandes imperios, los regímenes absolutistas. Cuando, como bien señalaba Abel, redacta este texto inédito hasta ahora al portugués, pero todavía inédito al castellano, Rosa está presa. Y Rosa está presa no por haber participado de un levantamiento armado, por haber ejercido, por ejemplo, su rol de periodista, por haber intervenido en el debate de ideas en una coyuntura como la de 1905. Y como saben, la Revolución del 5 se inicia con una masacre, la masacre del llamado Domingo Sangriento, es decir, miles de personas que solamente querían ir a pedirle al zar una petición elemental, ¿no? Y se le responde con una represión brutal. Por lo tanto, los regímenes eran absolutistas, antidemocráticos, no solo no votaban las mujeres, sino que el grueso de la población trabajadora tenía vedada la posibilidad de participación en política. Ahora, al mismo tiempo, para Rosa, esa lucha no puede agotarse en los marcos estrechos de los regímenes democrático-burgueses. decir, la ampliación, el desborde, pensar la democracia como un modo de vida y no meramente como un procedimiento donde elegimos a quienes decidimos quién va a decidir por nosotros, ¿no? En ese sentido, Rosa pensaba más bien la democracia como un ejercicio cotidiano de participación cada vez mayor en todos los planos de la vida social. Y de democratización, como decía Aline, también en la convencialidad, en el vínculo sociedad-naturaleza, en el vínculo entre países y territorios, ¿no? Es una de las primeras que quiebra ese colonialismo pseudo-socialista que desde las potencias europeas subestimaba a los pueblos del sur global, que consideraba primitivos, atrasados a pueblos como los de nuestra América, ¿no? Piensen que esa era la posición mayoritaria en muchos partidos socialistas de la Segunda Internacional. Frente a eso, Rosa dice que hay mucho que aprender de los pueblos, de las comunidades, de los territorios campesinos, indígenas, afrodescendientes, en nuestra América, pero también en África, también en la periferia del resto del sur global. Entonces diría, hay una articulación dialéctica de defensa de aquello que es una conquista democrática y que se pudo cristalizar en leyes, en determinadas libertades, pero al mismo tiempo una perspectiva y un horizonte estratégico donde sin el socialismo no hay posibilidad de una democracia sustancial y genuina. Y el orden capitalista es un orden profundamente antidemocrático. El patriarcado, la colonialidad, las lógicas imperiales horadan esas libertades elementales todo el tiempo. Ustedes lo saben mejor que nadie porque el bolsonarismo va más allá de un personaje que hoy ocupa transitoriamente el poder ejecutivo, ¿no? Entonces, para Rosa, los regímenes que muchas veces se presumen o presentan como democráticos son cómplices de la barbarie, son cómplices de la devastación de la naturaleza, son cómplices del terrorismo y el racismo, de los asesinatos sistemáticos de población negra en las favelas, de femicidios, de violencia sistemática en los ámbitos rurales, de avasallamiento, despojo y contaminación. Eso también tiene que poder discutirse cuando se debate qué es la democracia, ¿no? Decían les compas del MST, democracia también es tener el estómago lleno. Democracia es poder definir en términos de soberanía alimentaria qué comemos, cómo nos alimentamos. Hoy en el contexto de la pandemia se puso sobre el tapete que qué comemos, cómo lo producimos, de qué manera consumimos, es algo profundamente político. Y Rosa dice en un texto muy bello, que siempre recomiendo, Navidad en el asilo de la noche, que el verdadero virus es el capitalismo, ¿no? Quien causa infinidad de muertes a escala global es el capitalismo. Así que en ese sentido, capitalismo y democracia hay que poder problematizarlo, y sin el socialismo como alternativa civilizatoria, que es más urgente que nunca en este contexto de barbarie en ciernes, no hay posibilidad de hablar de una democracia en un sentido integral y genuino.
Aline, posso acrescentar uma coisinha do que ela falou?
Totalmente. Claro, professor.
Não, muito, muito correto tudo que ele disse, concordo inteiramente, mas é que tem uma coisa bem curtinha que eu queria dizer. Tem um texto da Rosa, que está lá no volume 1 da Unesp, aqueles que eu organizei, que é o programa do partido polonês dela, da social-democracia do reino da Polônia e Lituânia, também de 1906. Veja quanta coisa foi produzida nessa época, 1906. E tem um determinado momento do texto em que ela compara o capitalismo com a escravidão. E ela diz, assim como a escravidão no seu tempo foi abolida, porque impedia a humanização da sociedade, o desenvolvimento da sociedade, alguma coisa nesse sentido, a mesma coisa tem que acontecer com o capitalismo. Ou seja, capitalismo e escravidão correm no mesmo trilho, eles impedem a humanização da sociedade, a humanização da humanidade, uma humanidade verdadeiramente humana.
Muito bom. É impossível pensar em toda a luta da mobilização de massas, etc., o trabalho da Rosa, que estava muito voltado a olhar para essas mobilizações de massas, sem pensar na destruição do capitalismo nesse sentido humanizador, né? De devolver a nós, a nossa humanidade, a nossa relação com a natureza, com o nosso igual, olhar nos olhos de outro e enxergar um de nós, né? Um outro ser humano. Isso tem muito presente sempre na obra da Rosa, né? Muitas vezes até a Rosa é chamada... se fala da sensibilidade da Rosa para todos esses temas, e isso foi usado em diversas vezes contra ela, né? Foi usado muitas vezes como um elemento, quando na verdade é parte das suas forças e acho que das lições. Eu queria emendar aqui uma pergunta que apareceu do público, professora, já que você estava falando dos livros, das boas obras, indicando boas obras sobre esse tema, cadê a pergunta aqui? Cadê? A Érica Correia, ela pergunta, ela tem 59 anos e fala do Alagoas. E ela está perguntando para a gente que livros que a gente recomenda nesse tema, obviamente fora esses dois que a gente está recomendando aqui na live, mas que outros trabalhos são importantes para alguém que está hoje, já que é aniversário da Rosa, alguém que está iniciando as leituras em Rosa Luxemburgo, alguém que nunca leu, quais seriam as primeiras indicações que a gente poderia fazer para os nossos ouvintes hoje? Alguém quer arriscar algum textinho? Eu começo dizendo um livro que acho que me impactou bastante, que é Revolução e Reforma Social, que acho que é um livro que até hoje é preciso em debates importantes, que muita gente confunde como se fosse... Eu já ouvi muitos debates ignorantes, como se fosse a Rosa ali abandonando o seu aspecto revolucionário e defendendo... um reformismo, um socialista reformista, quando na realidade não se trata disso, tem muito mais a ver com o debate que a gente está falando, mas eu gostaria, e acho que os nossos ouvintes, de indicações de leituras que vocês fizessem, por onde começar a ler Rosa? Professora, você que é a nossa especialista brasileira.
Ó, eu recomendo calorosamente o livro do Hernán. O livro do Hernán é uma boa introdução, agora está em português. Ninguém pode reclamar que não pode ler em português. É uma boa introdução ao pensamento da Rosa Luxemburgo. Eu acho, para quem nunca leu nada, eu acho que é uma boa porta e que o Hernán traz um olhar novo sobre antigos textos. Eu acho que é muito interessante. Depois, vou aproveitar para fazer uma propaganda de um livro que eu mesma organizei, mas não é propaganda, é um livro que é usado pelo MST nos cursos, que chama, aqui ó, também, Rosa Luxemburgo e o Protagonismo das Lutas de Massa, tá pela Expressão Popular. É um livro, eu chamo brincando de apostila, porque... É um livro que tem os extratos dos textos mais importantes da Rosa e eu faço dou uma explicação para cada um desses textos, introdutório e tal, e tem também uma apresentação à Rosa como um todo, das coisas mais importantes da vida dela no começo. Então, é assim, eu estou recomendando, no caso deste especificamente, para quem nunca leu nada. No caso do Hernán, é um passo adiante, né? Acho que os dois livros combinados, acho que dão uma boa entrada para quem nunca leu nada. E a partir daí, as pessoas vão começar a se interessar, e aí eu acho que os livros que... eu organizei para a editora da Unesp, são 3 volumes, e as pessoas podem ler, por exemplo, o volume das cartas, para ver, a Rosa é apaixonante como escritora, e ela é muito cativante, então muitas pessoas acabaram entrando na obra da Rosa Luxemburgo através das cartas, começando com as cartas, começaram a se interessar por ela como figura humana, e depois acabaram lendo a sua obra política e econômica. Enfim, mas eu acho que no Brasil, atualmente, a gente já tem boas portas de entrada e o livro do Hernán é o primeiro, eu diria.
Sem sombra de dúvidas. Então, é a nossa recomendação, a grande recomendação do dia é o livro do Hernán, da editora Boitempo, um livro que a gente está recomendando, que é Rosa Luxemburgo e a Revolução da Política, uma leitura latino-americana. Renovação da Política, desculpa, que é esse livro que a professora está recomendando. E o livro de cartas, sem dúvida, que é um livro que a professora também organizou, está publicado pela editora Unesp, que atinge a todos nós. Eu sei também que esses textos, a maior parte deles, está no site da Fundação Rosa Luxemburgo. Então, eu convido mais uma vez a todos os nossos ouvintes para navegar por esse incrível site que faz esse trabalho tão bom. Professor, não sei se você também quer recomendar algum livro, mas também eu acho que a gente está começando a caminhar para os nossos minutos finais ali de live, de nossa homenagem para Rosa Luxemburgo. Obviamente, a gente gostaria de ouvir as suas recomendações, além do seu livro, é claro. É, mas também podemos já começar a avançar para uma conclusão. E eu acho que é um debate legal também que aparece no seu livro, professor, e que traz... e que para mim tem muito a ver com as discussões que a gente vem fazendo no Sul Global, você tratou um pouco disso, mas é a visão da Rosa sobre o imperialismo, né? E um pouco, às vezes, qual que era o debate da Rosa, então, sobre o imperialismo, como é que a gente usa ele aqui no Sul Global, e tem uma discussão sobre o antimilitarismo, né? Se a Rosa era ou não pacifista, quando na verdade a gente sabe que não era, não se tratava... enfim, são duas discussões que aparecem um pouco e que são legais para o nosso cenário que a gente discutiu. E, óbvio, queremos ouvir a sua recomendação. Depois temos mais uma pergunta para quem estiver nos ouvindo e quiser mandar as perguntas finais agora. A gente tem mais aí uns 15, 20 minutinhos de live, mais uns 10, 15 minutinhos e estamos encerrando. Professor, a palavra.
Bem, creo que la lectura de Rosa en torno al imperialismo tiene una vigencia enorme. Más aún, en Brasil hay toda una tradición, como mencionaba Abel, que va desde Mario Pedrosa a la teoría dependentista. Estoy pensando en Teotonio dos Santos, Vania Bambirra, Rui Mauro Marini, que supieron recuperar a Rosa Luxemburgo desde esa perspectiva para denunciar el desarrollo desigual y combinado del capitalismo a nivel global y el subdesarrollo, la lógica de despojo, incluso la dinámica de acumulación originaria como proceso permanente en nuestro continente. No como algo que surgió y simplemente se desarrolló siglos atrás en Inglaterra, la acumulación originaria, sino como algo que se replica, cobra vitalidad y tiene un sentido incluso en términos de reestructuración del capitalismo en contextos de crisis como el actual. No es casual que los agronegocios, la megaminería, la dinámica de producción industrial de animales se esté exacerbando en este contexto, ¿no? Y ahí, para Rosa, había que no dicotomizar. No es o la explotación de la fuerza de trabajo y la apropiación de plusvalor en el proceso inmediato de producción exclusivamente, o la acumulación por desposesión, la apropiación y privatización de bienes de la naturaleza en los ámbitos rurales o incluso en las periferias urbanas. Es una articulación dialéctica entre ambas lógicas que permiten pensar el capitalismo integralmente. Y allí el rol del imperialismo, hoy diríamos de los imperialismos, es fundamental en el despojo, en el saqueo, en la explotación, en el sur global. Hoy el sur global, y en particular realidades como la de nuestra América, son botines de guerra y el militarismo se agudiza al calor de la crisis. Ahora, cerraría diciendo, Rosa no es una pacifista en un sentido ingenuo. De hecho, tiene un texto que recomiendo que se llama Utopías Pacifistas, donde denuncia esa lógica de pasividad, denuncia ese pacifismo absoluto que redunda simplemente en un fortalecimiento de los sectores contrarrevolucionarios. Rosa es una militante revolucionaria que sí entiende que la violencia popular no puede ser simétrica a la violencia contrarrevolucionaria, que tiene que haber valores éticos que por lo general, y aquí voy a decir algo muy provocador pero que me parece clave, que tiene que ver más con el autocuidado que proponen los feminismos populares, con las primeras líneas que resguardan, que van a la ofensiva, confrontan, pero al mismo tiempo cuidan al otro o a la otra en un sentido no solo de salud, sino también de acuerpamiento, de contención en la confrontación callejera, ¿no? Por eso me parece que si un fantasma recorre nuestra América y el sur global, es el fantasma de Rosa Luxemburgo. Las rebeliones populares del 2019 y del 2020 fueron dinámicas donde la violencia presente, pero no fue una violencia necropolítica, no fue una violencia que buscaba eliminar al otro, sino sobre todo defender espacios de reproducción de la vida, tramas comunitarias, evitar el avasallamiento de territorios, en ese sentido, me parece que la lucha por no reformistas en el caso de Rosa no niega el horizonte revolucionario e incluso la posibilidad de rupturas, de coyunturas críticas, donde la violencia popular, en una clave más de autodefensa o de desbaratamiento de lógicas autoritarias, contrarrevolucionarias, racistas o misóginas, es clave. Así que diría que ahí hay también un punto de suma actualidad en Rosa, en pensar una violencia más en clave de autocuidado colectivo, de respuesta a las lógicas fascistas y autoritarias, pero que no replique, no reifique la violencia del terror estatal, la violencia del capital, ¿no? Sino que más bien apele a una dinámica que pueda tener valores éticos al momento de ejercitarse.
Muy bien. É bonito isso que você disse, né? Que a violência do cuidado e da liberdade não é a reprodução da violência que a gente aprende e conhece, a qual está submetido a classe operária pelo capitalismo, né? Tem uma pergunta aqui do Ricardo Galeta, não sei se quem, mas que acho que entra um pouco no tema que o professor Hernan tratou aqui, que ele diz que a diferença radical entre a Rosa e a visão convencional da esquerda seria que ela vê a superação do capitalismo como passo para a humanização e não para o avanço das forças produtivas? Pelo que eu entendo, na verdade, não. A Rosa entende o socialismo como o fim do capitalismo como um avanço das forças produtivas nos termos mais clássicos do marxismo. E também acho que o conjunto da esquerda acredita que é essa superação do capitalismo, esse avanço das forças produtivas, é o que podem possibilitar uma maior humanização, né? O que nós tornamos a ser professora. O que a senhora pode comentar para o Ricardo Galeta, que fez essa pergunta para a gente?
Bueno, aí temos um debate, ¿no? Fraterno com Bell, em torno a como caracterizar ese vínculo y esa tensión. Recomiendo fervientemente el libro de Bell sobre Rosa Luxemburgo y los dilemas de la acción revolucionaria, porque precisamente ella da cuenta de esa tensión, de esa doble dinámica, muchas veces de Rosa, imbuida en una cierta noción de progreso, finalmente en la cual estaba inmerso el marxismo en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, pero también hay destellos, diría, hay pistas, hay elementos que nos permiten pensar en una crítica a la lógica productivista que tendió a predominar en buena parte del marxismo. En lo personal, considero que hay elementos en Rosa para construir un marxismo ecológico, un ecosocialismo. No estoy diciendo que Rosa lo haya sido. Estoy planteando que Rosa sí puede ser parte de una constelación de marxismos marginales que nos aporten elementos nutrientes, en términos campesinos, para abonar esa tierra sin mal, como la llaman los pueblos guaraníes, ¿no? Los pueblos guaraníes caminan hacia la tierra sin mal, pero no se sabe a ciencia cierta cuál es el punto final, el punto de llegada. Me parece que Rosa pensaba el socialismo en una clave similar, ¿no? Es decir, en ese preguntando caminamos, con ciertas estrellas que nos puedan orientar y oficiar de brújula, pero sí hay, sobre todo en sus últimos años, esto Bell lo ha trabajado en profundidad, también otras compañeras ecofeministas, han planteado que a partir de 1914, el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial, lo que plantea es que el productivismo, el militarismo, la expansión capitalista, lejos de generar progreso, es la catástrofe misma. Entonces, por eso mencionaba la teoría de la dependencia, ¿no? Porque justamente aparece allí el desarrollo del subdesarrollo, la imposición de lógicas extractivistas, de reprimarización de la economía, de un monocultivo transgénico. Y yo creo que Rosa fue una intelectual orgánica en un doble sentido. Lo fue en el sentido gramsciano, de su organicidad para con las clases populares y las masas trabajadoras, pero también fue orgánica en el sentido de la producción orgánica que defiende y reivindica el movimiento campesino y los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, de pensar en un vínculo más armónico al momento de trastocar la matriz productiva en la transición al socialismo, ¿no? Sin partir de cero, ¿no? Ahí hay una tensión que no es de fácil resolución, pero creo que, a diferencia tal vez de otros marxistas hegemónicos, Rosa sí tiene esa sensibilidad revolucionaria que también mencionaban ustedes, y que a mí me gusta parangonarla con lo que Camilo Torres, un cura, sociólogo guerrillero, llamaba el amor eficaz. Es decir, una sensibilidad que no deshumanice, pero que tampoco instrumentalice a la naturaleza como un recurso a explotar. Bueno, eso es uno de los grandes desafíos en este contexto de pandemia. ¿Cómo resituar la relación sociedad-naturaleza al momento de pensar una alternativa civilizatoria y un proceso de transición post-extractivista que sí o sí va a requerir del internacionalismo? Por eso Rosa era tan crítica, no solo diríamos hoy del socialismo en un solo país, que no llegó a vislumbrar, sino de los nacionalismos y de las encerronas a las que nos compele la pandemia y la exacerbación de las lógicas de cierre de frontera que vivimos actualmente.
Profesora, ¿quer fazer essa dobradinha com o Hernán? Fazer os comentários sobre esse tema?
Quero. Uhum. Quero, sim. Ele resumiu muito bem, né, a maneira como eu trato disso, né, no meu trabalho. E que o que eu acho interessante é mostrar justamente essa tensão que existe no pensamento da Rosa, né? Mas se a gente diz, tem uma tensão, digamos, é o que eu chamaria de uma maneira muito rápida entre o elemento modernista, né, a favorável às produtivas, como era o marxismo do seu tempo, né? Mas o que interessa, por isso a gente debate a Rosa hoje, né, é que ela tem intuições, ela tem assim vislumbres, né, de uma outra maneira de encarar essa modernização e esse desenvolvimento das forças produtivas. Quando ela lamenta, por exemplo, o aniquilamento dos povos originários nas Américas, ou não só nas Américas, mas o retrato que ela faz, que ela usa nos seus cursos de economia política, de história da economia também, do que foi a colonização espanhola das Américas, é uma coisa de cortar o coração quando a gente lê, até hoje. Então ela lamenta, não é, que esses povos que tinham modos de vida em harmonia com a natureza, ela vai chamar de comunismo primitivo, e que ela vê que ali tem elementos que podem ser inspiradores para o comunismo do futuro. Então uma ponte, um comunismo do passado, né? Que nem se sabe exatamente se houve, se não houve, mas não interessa. O que interessa é ver como é que ela encara isso, e de acordo com os antropólogos do seu tempo, né? Então ela faz essa ponte entre o comunismo do passado e o comunismo do futuro, porque ela vê que ali tem elementos que podem favorecer justamente a solidariedade, uma luta pela propriedade comum do solo, enfim, esse tipo de coisa. Então, aqui o que me interessa, né, e é essa Rosa crítica, que eu chamaria de uma Rosa romântica, junto com Michel Lovy, é uma Rosa que é crítica, né, desses elementos modernistas, produtivistas e tal. E por isso mesmo, teve uma vez que eu escrevi um texto que era assim, eu dei o título A Cada Época Sua Rosa, né? O que que existe na Rosa Luxemburgo que permite essas interpretações tão diferentes, não é? A minha resposta seria que ela é de uma... Não só o seu pensamento político é rico, né? Tem elementos que são interessantes até hoje, são atuais até hoje, mas ela é muito rica também como figura humana. E eu acho que isso hoje é uma coisa que também atrai muito as pessoas, né? E por sorte, né, a gente tem o acesso a uma parte da sua obra que muitas vezes não acontece com outros revolucionários, no caso, a sua correspondência, né? Então, eu acho que são essas intuições, esses vislumbres que a Rosa tem, né, o tempo inteiro, que seria o seu lado, digamos, libertário, né? Um marxismo libertário, eu gosto dessa expressão, né? Cabe a nós nos inspirarmos nesses elementos e atualizarmos, desenvolvermos, não é? A sua obra, né? E que a gente não pode esquecer, que eu acho que é mais atual do que nunca, né? É o lema socialismo ou barbárie, né? Eu acho que está na ordem do dia, né? E quando o Hernán lembra aquele texto tão lindo sobre o chamado O Abrigo de Noite, né? Em que ela comenta o envenenamento do sem-teto, né? E que diz que o verdadeiro vírus é o vírus do capitalismo, né? Exatamente por isso, né, a consigna, né, o lema socialismo ou barbárie é de uma grande atualidade. Né? Então, é isso que eu teria a dizer como, sei lá, palavras finais, não sei se a gente está se encaminhando para o final, eu agradeço.
Eu vou depois passar uma palavra só para vocês se despedirem. Falando em socialismo ou barbárie, tem um excelente artigo da professora Isabel Loureiro no nosso site da Jacobi e na revista impressa da Jacobi Brasileiro, chamado justamente assim, Socialismo ou Barbárie, tratando sobre a Rosa Luxemburgo. Falando em revista Jacobins, antes da gente ir para o nosso encerramento aqui, eu tenho um recado do nosso chefe, do meu chefinho, que está dando um desconto de 30% com o cupom #150Rosa, de 30% na aquisição de todos os livros da coleção Jacobin e das revistas impressas, bem como posters e outros nossos materiais. Esse desconto vai até o final do mês, quem quiser aproveitar, enfim, tem inclusive na edição número 1, temos o texto da professora Isabel Loureiro, Socialismo ou Barbárie, tratando sobre a Rosa Luxemburgo. Infelizmente, meus amigos e minhas amigas, o nosso horário de almoço de aniversário da Rosa acabou. A gente tem que atender agora aos nossos outros compromissos. Eu agradeço muito em nome da Jacobin, da Fundação Rosa Luxemburgo, a todos os ouvintes que nos ouviram, que participaram, que enviaram as perguntas. Infelizmente, eu não consegui... a gente não conseguiu ler todas as perguntas. Acho que espero ter conseguido debater os temas. Eu fui pelas temáticas para selecionar. Quero muito... hoje o debate segue nas redes sociais, então o aniversário da Rosa Luxemburgo vai até meia-noite, é um sextou com a Rosa, a gente fez o almoço, e eu convido vocês hoje no final do home office, no final do trabalho, na chegada em casa, a abrir a live às 17 horas, às 17 ou às 19, agora eu vou confirmar, estão me confirmando, mas que também vai ser uma live sobre, com diversas lideranças dos movimentos sociais e da esquerda brasileira, às 17 horas, estão confirmando aqui. Então, uma live hoje, acompanhe as redes sociais da Fundação Rosa Luxemburgo, da editora Boitempo e da revista Jacobi. Agradeço, então, em nome de todos, leiam Rosa Luxemburgo, comprem os livros que a professora Isabel indicou. E muito obrigada ao professor Hernán e à professora Isabel. Eu só, se vocês quiserem as palavras finais, nessas palavras finais, tem uma pergunta que foi para a professora, mas eu estendo aqui para os dois, que e o professor Hernán até comparou com a morte da Marielle, ainda seguem matando as nossas rosas, né? E o que a gente precisa fazer, assim, como um recado final mesmo, para que a gente enfrente... o fascismo em frente ao capitalismo e que evite de que matem mais das nossas rosas e das nossas revolucionárias que tanto contribuem e seguem contribuindo. Muito obrigada a todos, deixo agora a saudação final do professor Hernán e da professora Isabel, um abraço e nos acompanhem para as próximas conversas Jacobina. Professora Isabel, se quiser começar fazendo a despedida.
Bom, a minha medida é renda básica já, vacina para todos já, fora Bolsonaro já. E para mulheres, para os homens, a gente tem que continuar lutando para mudar este mundo que tem não só essa coisa imediata, né, assassina que nós temos nesse país, né, mas... lutar por uma mudança de civilização. Nada de novo normal. Novo normal é ir para o buraco. Nós temos que lutar por uma mudança de civilização. Eu acho que é isso. Socialismo, barbárie. Com isso eu termino. E obrigada pelo convite.
Hernán?
Agradecer la oportunidad de estar conversando. Ojalá pronto nos encontremos físicamente. Comentar que en muchas ocasiones con Bel, con compas también de la fundación, con quienes están también del otro lado, nos hemos encontrado y hemos hecho parte de talleres, de seminarios, de espacios para darle vida a la obra de Rosa y sobre todo para que tenga encarnadura en las luchas contemporáneas. Fuera Bolsonaro, y sobre todo también pensar el socialismo como alternativa civilizatoria, que es más urgente y necesaria que nunca, y redoblar la apuesta por el internacionalismo. Es una coyuntura que frente a la exacerbación de la xenofobia, de los nacionalismos, de las lógicas, digamos, de enemistad entre pueblos, más tenemos que apelar a la plurinacionalidad y al internacionalismo por el que tanto abogó Rosa. Así que bienvenido a este tipo de encuentros y la posibilidad de que a pesar de un contexto tan adverso podamos seguir encontrándonos y qué mejor que celebrar el nacimiento Rosa pariendo materiales y jornadas como esta. Así que gracias a los organizadores y organizadoras y que viva la lucha internacional.
Muito obrigado, que viva o internacionalismo, o socialismo, Rosa Luxemburgo e a luta de todos os povos. Um abraço. Tchau, tchau.